Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, 14 até o 7, 1. Diz assim, 2 Coríntios 6, 14 a 7, 1. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos, esse texto que acabamos de ler é um texto bem conhecido. E dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, contexto em que nós vivemos na atualidade, esse texto geralmente é usado para condenar casamentos mistos, namoros mistos, casamentos mistos. Esse texto é especialmente usado para isso. E existe aqui nesse texto, de fato, um princípio protegido pelo texto. E esse princípio protegido pelo texto, de fato, se formos aplicar esse princípio protegido pelo texto, de fato é errado o crente namorar com o incrédulo, o crente se casar com o incrédulo. Mas esse texto não fala só disso. Na verdade, aliás, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele não estava sequer pensando em namoro ou casamento. Ele não tinha isso em mente quando escreveu esse texto. Ainda que o princípio aqui protegido se aplique a casamentos, a namoros e a outros tipos de associação mais forte com incrédulos, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, tinha em mente os tipos de associação com os incrédulos que eram comuns na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto existiam, por parte dos crentes daquela cidade, algumas formas de associação. E o apóstolo Paulo tinha em mente essas formas de associação quando escreveu esse texto. Não estava necessariamente pensando em namoro ou em casamento. Em outros textos ele fala diretamente sobre casamento. E nesses textos sobre casamento, ele ensina claramente que os crentes devem se casar com outra pessoa no Senhor. Isso ele diz claramente quando ele fala sobre casamento. Mas nesse texto ele não fala diretamente sobre isso. Nós aplicamos o princípio à questão de casamento. Mas o texto, no seu contexto imediato, não fala sobre esse assunto. Sobre o que ele fala, então? O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, tinha em mente a associação dos coríntios com os incrédulos em práticas imorais. Os crentes de Corinto eram marcados por imoralidade, porque na cidade de Corinto, imoralidade era algo normal, era algo comum, era algo que fazia parte da vida religiosa das pessoas. As pessoas religiosas eram pessoas que se envolviam profundamente em práticas absurdas de imoralidade. E os coríntios convertidos desse meio os coríntios, que eram crentes procedentes desse ambiente em que a imoralidade era normal, os coríntios muitas vezes caíam nessas práticas e se uniam a prostitutas. E o apóstolo Paulo mostra em textos como esse que isso é um jugo desigual. É uma forte associação entre o crente e o incrédulo quando ele se liga, quando ele se une a uma prostituta, quando ele se entrega a práticas marcadas por imoralidade. É isso que ele tem em mente aqui quando ele fala sobre não se colocar em jugo desigual, não andar com pessoas que desfrutam de uma desigualdade substancial, espiritual, posicional diante de Deus, uma desigualdade entre nós e elas. O apóstolo Paulo fala, não se coloquem nesse grau de comunhão, porque isso implica numa desigualdade muito grande. Vocês são crentes, eles são incrédulos. Vocês são puros, eles são impuros. Vocês não devem se associar nesse nível, absolutamente, jamais. Uma outra ideia que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele escreveu esse texto eram as práticas cultuais de participar de certas festas. Em Corinto, para participar da vida social da cidade, era necessário, não tinha outra opção, era necessário participar de festas religiosas. Todos os eventos sociais, todas as festas, todas as atividades que envolviam a comunidade, todas elas eram marcadas por uma natureza religiosa. Se você era convidado por alguém para participar de uma refeição e ter com essa pessoa ali uma comunhão maior, de amizade, de um convívio social mais próximo, essa reunião, essa associação, acabava tendo um caráter religioso. A cidade funcionava assim. Era assim que a cidade funcionava no seu âmbito de convívio social. Todas as pessoas queriam conviver juntas, no nível coletivo, elas acabavam por se envolver em festas pagãs. Isso fazia parte do dia a dia daquelas pessoas. Todos os dias. Se elas eram convidadas para comer alguma coisa, podiam ter certeza. Aquela refeição teria um caráter cultural e pagão. O apóstolo Paulo fala, vocês não devem se associar com os incrédulos participando dessas festas. Vocês não devem se associar com os incrédulos participando dessas comemorações, dessas refeições que eles realizam em honra aos deuses. Vocês devem fugir disso. A cidade de Corinto tinha uma praça central. E essa praça central era marcada, era rodeada por diversos templos próximos dessa área central, a área do mercado, a área onde as carnes sacrificadas aos ídolos eram vendidas. Existiam diversos templos. E as pessoas então com muita facilidade se locomoviam nesse ambiente da praça, dos mercados e dos templos. Elas se moviam com muita facilidade dentro desse contexto, mesclando a vida social da praça com a vida religiosa dos templos. O apóstolo Paulo fala, vocês não devem participar com os incrédulos dessas coisas que os incrédulos fazem. O apóstolo Paulo também muito provavelmente tem em mente aqui a associação com os falsos mestres. Os falsos mestres eram pessoas que se infiltraram na igreja de Corinto e que estavam colocando a igreja de Corinto contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se preocupa com isso porque os falsos mestres dessa forma quebravam a unidade da igreja. O apóstolo Paulo diz no finalzinho do texto que nós estudamos na semana passada, abram também o coração para nós. Ele faz um apelo aos crentes de Corinto, abram o coração para nós. Por que ele faz esse apelo no versículo 13? Porque os falsos mestres estavam trabalhando para que o apóstolo Paulo ficasse longe deles e eles mantivessem o coração fechado para o apóstolo Paulo, cortando com o apóstolo Paulo qualquer tipo de relação e de amizade. Os falsos mestres queriam se aproximar dos crentes e ganhar o coração deles. O apóstolo Paulo então diz: não se coloquem em desigualdade, não se aproximem dessas pessoas, não sejam amigos íntimos de falsos mestres. Falsos mestres são perigosos, não sejam amigos íntimos deles, porque eles podem fazer vocês se desviarem. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele está profundamente preocupado com a harmonia dos irmãos. Ele diz: abram os seus corações para nós. Vamos ter harmonia, nós que somos crentes. Entre nós tenhamos harmonia, mas cuidado. Para isso é necessário que vocês não se aproximem dos incrédulos. Se vocês se aproximarem dos incrédulos, essa harmonia que eu quero ter com vocês vai desaparecer. Se vocês forem muito próximos, muito íntimos de pessoas perdidas, essa harmonia que eu desejo ter com vocês não vai acontecer. O apóstolo Paulo, nesse aspecto, faz um diagnóstico ou um prognóstico muito correto. Sempre é assim. Sempre que o crente se aproxima demais de pessoas incrédulas, ele acaba rompendo a harmonia das suas relações com os crentes da igreja. É sempre assim. Sempre foi assim e sempre será assim. Quando alguém se afasta da igreja, nós podemos ter certeza que essa pessoa, esse jovem, essa senhora, esse senhor, esse adolescente, está longe da igreja porque está se aproximando de incrédulos. Está se aproximando de incrédulos participando de práticas imorais com eles. Está se aproximando dos incrédulos participando da vida social deles. Dessa dimensão da vida, que a vida em sociedade, está participando disso com eles, das suas diversões, das suas distrações, dos seus prazeres. Ou estão se aproximando de falsos mestres, de crentes mentirosos, de pessoas que têm doutrinas vãs e malignas, e por isso então estão se afastando dos irmãos da igreja. O apóstolo Paulo vê isso. O apóstolo Paulo, preocupado então em manter a unidade e a pureza dos crentes, ele fala: olha, tem um jeito de nós mantermos a nossa unidade e de nós mantermos a nossa pureza espiritual. E esse jeito é nos afastarmos de pessoas incrédulas. Eles podem nos prejudicar. Eles podem romper a nossa paz. Eles podem romper a nossa comunhão e destruir a pureza que nós temos. Essa mensagem, portanto, do apóstolo Paulo, é uma mensagem muito atual. É uma mensagem de alerta. Ela é muito importante para nós. E ela é importante na medida em que hoje as pessoas sofrem esses mesmos ataques. Hoje em dia, nós estamos rodeados por todos os lados de apelos, de convites, de incrédulos que se aproximam de nós, não como pessoas más, mas como pessoas boas e amigas. E nós aprendemos em textos como esse, que uma associação muito íntima com essas pessoas pode destruir totalmente a nossa harmonia com os irmãos e a nossa saúde, a nossa pureza espiritual. A mensagem central que eu quero frisar, e ela está aí: a íntima associação com incrédulos destrói a harmonia do crente com seus irmãos e compromete a santificação pessoal. Veja, você não precisa namorar com um incrédulo. Você não precisa arrumar uma namorada ou um namorado incrédulo, vocês que são solteiros. Você não precisa se casar com um incrédulo, vocês que são solteiros. Não precisa chegar a esse ponto. Você não precisa ter uma empresa ou uma firma com um sócio incrédulo para acontecer esse problema com você. Basta que a sua aproximação do incrédulo, que a sua amizade com o incrédulo seja forte demais. Basta que você tenha uma intimidade com ele que faça dele um dos seus maiores amigos. Se isso acontecer, você já está entrando numa relação de jugo desigual com os incrédulos. E isso vai destruir a sua harmonia com seus irmãos, e isso já vai comprometer a sua santificação pessoal. Quantas pessoas não abandonaram a comunhão dos irmãos? Não porque foram namorar moças incrédulas ou rapazes incrédulos. Não porque se casaram com pessoas incrédulas. Mas porque simplesmente desenvolveram uma forte amizade com pessoas que pertencem a Satanás. E tendo essa forte amizade com essas pessoas, acabaram enfraquecendo os laços com a família da fé. E com o passar do tempo, foram se envolvendo em práticas próprias dos seus amigos íntimos. E assim romperam totalmente com o Evangelho. Isto é jugo desigual. É essa aproximação. É uma aproximação que aos poucos vai fazendo eu participar da vida deles e eles da minha vida. É uma associação em que eles começam a me influenciar, sem que eu seja capaz de influenciá-los para o bem. É uma associação em que aos poucos eles vão fazendo com que eu participe da vida social deles, dos seus passeios, das suas diversões, dos seus jantares, dos seus almoços, dos seus divertimentos. Eu vou participando dessas coisas e aos poucos eu vou assimilando os seus valores, aos poucos eu vou abraçando o seu estilo de vida, aos poucos eu vou sentindo o prazer que eles sentem também. E então a minha vida com os meus irmãos se enfraquece. Eu fico longe deles e aos poucos vou sendo levado pela correnteza do mundo. Nós não sabemos quem são os incrédulos. Nós nos enganamos com as aparências. Nós não temos noção correta de quem eles são e do perigo que eles representam. E por isso somos levados com muita facilidade por eles. Então o apóstolo Paulo nos dá um alerta como este, a fim de que nós nos afastemos e mantenhamos com os incrédulos uma relação bastante superficial. Uma relação que chega no máximo no ponto de bom dia, boa tarde, aquele mínimo que a boa educação exige. O mínimo que a boa educação exige e nada além disso. Porque uma aproximação mais íntima pode comprometer esses valores que temos aqui na mensagem central. O apóstolo Paulo quer encorajar os crentes para que eles não se associem com os incrédulos. Quando ele escreveu esse texto, ele quis encorajar os crentes a se afastarem. Vamos ver então no texto três fatores que devem desencorajar a associação do crente com os incrédulos. Se você tem algum amigo incrédulo muito próximo, eu espero que depois desse sermão, você se sinta desencorajado a continuar nutrindo uma amizade tão profunda com eles. E que você se sinta encorajado a se aproximar mais dos crentes e a ter nos crentes, nos seus irmãos de fé, os seus maiores amigos, os seus amigos mais íntimos, a sua família mais próxima. É muito estranho quando vemos crentes que não têm amigos crentes. Isso é muito estranho. Crentes que não têm amigos crentes. Eu conheço vários. Conheço vários crentes aqui, da nossa igreja, há vários assim. Crentes que não têm amigos na igreja. Os amigos deles são todos lá de fora. São da escola, são do trabalho, são da rua, enfim. Mas ele não tem amigos na igreja. Ele não tem amigos entre os irmãos. Há algo muito estranho com isso. Isso reflete uma condição espiritual deplorável. Porque essa figura, esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, que não tem amigos na igreja, tem amigos no mundo. Esse indivíduo revela, talvez, que ele não pertença à nossa família. Talvez o problema seja muito mais profundo. Talvez ele não tenha amigos entre os crentes porque ele não é crente. E ele não se sinta à vontade entre os crentes. Se sinta mais à vontade, com mais liberdade entre os incrédulos. Isso talvez seja um sinal de que ele próprio é um incrédulo. Um outro motivo pode ser que ele seja um crente que se deixou levar pelos incrédulos e foi vítima desse problema seríssimo que mencionamos aqui. Ele, aproximando-se dos incrédulos, teve a sua harmonia com os crentes rompida e destruída. E mais, além dele ter a sua vida com os irmãos, a sua harmonia com os irmãos rompida, ele também tem uma vida sem santificação pessoal. Esses crentes que não têm amizades com seus irmãos são crentes que não nutrem uma vida de santificação pessoal. Eles não crescem espiritualmente. Pelo contrário, eles se envolvem até mesmo em práticas que os incrédulos realizam e levam isso normalmente. Vamos ver os fatores que devem desencorajar essa associação. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve para desencorajar essa aproximação muito grande do crente com os incrédulos. O primeiro fator que deve desencorajar a associação do crente com os incrédulos está nos versículos 14 e 15. E está aí. É a diferença. E vejam, aqui nós temos, o apóstolo Paulo fala de uma diferença absoluta, total. Não são algumas diferenças, é simplesmente o avesso. É a diferença de condição espiritual. O apóstolo Paulo quer que os crentes de Corinto, e o Espírito Santo quer que nós, através desse texto, nos lembremos que os incrédulos, não importa a sua simpatia, não importa a sua boa educação, não importa quão eles sejam queridos ou pareçam queridos, o apóstolo Paulo quer nos ensinar que esses homens, essas mulheres, essas pessoas incrédulas, desfrutam de uma condição espiritual totalmente diferente da nossa. Eles estão numa outra posição diante de Deus. E quando nos lembrarmos disso, devemos nos afastar deles. Vejam o que o texto diz, versículo 14 e versículo 15. Vejam como o apóstolo Paulo estabelece o contraste. Diz assim: não se ponham em jugo desigual com descrentes. E aí ele diz por quê? Pois o que tem em comum a justiça e a maldade. O apóstolo Paulo diz aqui, ele está pensando em termos práticos. Ele não está pensando na justificação no sentido de posição diante de Deus. Ele está pensando na prática da justiça e na prática da maldade. O apóstolo Paulo está dizendo que os crentes, eles praticam o que é justo. Já os incrédulos praticam o que é mau. Os incrédulos praticam o que é injusto. Os crentes praticam o bem. Ele então diz: percebam o contraste que há entre os dois. Nós temos uma conduta santa e reta. Nós temos uma conduta justa e marcada por obediência. Eles não. A vida deles é marcada pela constante desobediência. A vida deles é marcada pela constante maldade. Não existe associação entre os dois. Nós andando retamente, eles andando de forma errada. Como podemos andar juntos? Como podemos ter tanta aproximação deles? Se temos estilos de vida tão diferentes, se temos estilos de vida tão opostos, como podemos nos associar com essas pessoas? Temos que ficar distantes delas. Não podemos nos aproximar. O apóstolo Paulo vê o incrédulo aqui como alguém que pratica a maldade. O incrédulo é visto pelo apóstolo Paulo como alguém numa situação realmente muito ruim e deplorável. Ele é visto como alguém que pratica o mal. E eu devo me afastar dessas pessoas incrédulas, praticantes do mal. O texto continua. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Aqui o apóstolo Paulo estabelece, mostra aqui a questão da posição do crente. O crente está na luz. Ele foi tirado do reino das trevas e trazido para a luz. Já o incrédulo continua nas trevas. Ele é trevas. O seu coração está em trevas. Ele não enxerga a verdade. Ele não pratica a verdade e não enxerga a verdade. Ele vive na escuridão. Os crentes não. Os crentes vivem na luz. Eles conhecem a verdade. Eles veem a verdade. Eles compreendem a verdade. Eles receberam a verdade e praticam a verdade. O apóstolo Paulo mostra o contraste entre os dois. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Eles são trevas. Você é luz. Não pode haver essa associação. É impossível que luz e trevas estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Não há como associá-las. Não há como uni-las. Não há como unir a luz e as trevas. E vocês devem, portanto, se afastar deles em virtude dessa diferença espiritual. Ele continua. Que harmonia entre Cristo e Belial? Belial significa maligno. Aqui é uma alusão a Satanás. O apóstolo Paulo se refere a Satanás através dessa palavra, Belial. O que ele quer dizer com isso? Que os incrédulos estão nas mãos de Satanás. Eles pertencem a Satanás. Quando os crentes pertencem a Cristo, como podemos nos associar tão intimamente com essas pessoas? Eles pertencem ao diabo. Nós pertencemos a Cristo. Como podemos ter comunhão com eles? O apóstolo Paulo diz ainda no versículo 15, que há de comum entre o crente e o descrente? Ele realça a questão da fé. Nós cremos no Salvador, eles não creram. Para nós Cristo é verdadeiro, para eles Cristo é falso. Para nós Cristo é o Salvador, para eles isso tudo é mentira. Nós somos crentes, eles incrédulos. Como podemos caminhar juntos? Temos uma grande diferença aqui. Temos um grande distanciamento aqui. E esse distanciamento deve ser vivido na prática. Mas há um segundo fator que deve desencorajar a nossa associação com incrédulos. O primeiro é a diferença de condição espiritual. O segundo é a habitação de Deus em seu povo. Deus habita no meio do seu povo. Ele não habita entre os incrédulos. E o apóstolo Paulo quer realçar isso para que nós também nos afastemos dos incrédulos. Vejam o que ele diz. Que acordo há entre o templo de Deus, ou seja, o local onde Deus habita, ele está pensando aqui na habitação, o templo de Deus e os ídolos. Em Corinto, essa associação estava acontecendo entre os crentes daquela igreja. Eles eram templo de Deus, eles eram a igreja de Deus, o templo de Deus, e, no entanto, estavam se associando com práticas religiosas pagãs. O apóstolo Paulo realça isso. Vocês são templo de Deus. Como vocês que são templo de Deus podem se associar com pessoas que são, na verdade, controladas pelo próprio diabo? O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre ídolos em Corinto, o apóstolo Paulo se preocupa porque, em primeiro lugar, ele sabe que o ídolo não vale nada, que o ídolo não é nada. Mas ele sabe também que os ídolos, quando adorados, eles são como que representações de demônios. Quando alguém adora um ídolo, esse alguém, segundo o apóstolo Paulo, está adorando um demônio. Ah, se os irmãos observarem, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo mostra isso, ele fala que o ídolo não vale nada, o ídolo não é nada. Vejam, capítulo 10, 19 e 20. Mas que sacrificar a eles é sacrificar a demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Diz assim: portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Resposta é simples, claro, o ídolo não é nada, é um pedaço de pau, um pedaço de pedra, não vale coisa nenhuma. Se quiser pode quebrar, jogar no lixo, enfim. O apóstolo Paulo ensina claramente que o ídolo não é nada. Tem gente que tem medo de quebrar santo, tem medo de ficar com alguma maldição sobre si, enfim. Há crentes que não conhecem a verdade, há crentes que são supersticiosos, abraçam inúmeras tolices e vivem debaixo dessas tolices. Nós aprendemos a verdade, sabemos que o ídolo não vale nada, não é nada, é um pedaço de pau, pode jogar no lixo, pode passar por cima, pode, enfim, pode chutar, pode jogar fora, isso não presta para nada. O apóstolo Paulo diz isso aqui. Agora vejam, versículo 20, não, o ídolo não é nada. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam, e eles sacrificavam a ídolos, é oferecido aos demônios. E não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vejam, o apóstolo Paulo está preocupado aqui com os coríntios, porque na medida em que eles sacrificavam a ídolos, junto com os pagãos, participando daquelas festas, eles próprios talvez não sacrificassem, mas participavam das festas, eles estavam se associando com demônios. E o apóstolo Paulo diz: vocês são habitação de Deus. Como vocês podem participar de coisas que agradam os demônios, que são feitas para agradar os demônios? Vocês são templo de Deus, a igreja é templo de Deus. Como vocês que pertencem a isso, a igreja que é templo de Deus, podem participar de coisas que os demônios realizam? Cada vez que um crente se aproxima de um incrédulo e se associa com ele em suas práticas mundanas, esse crente está servindo aos demônios. Ele está realizando ali, com essa sua atitude, com essa sua prática, um gesto que agrada Satanás e os seus demônios. O apóstolo Paulo diz: Deus habita em vocês, não vivam de modo tal que agradem os demônios. Ele quer com isso nos encorajar. Lembrem-se, Deus habita em vocês, não se aproximem de práticas demoníacas. Algumas pessoas podem pensar que esse ensino do apóstolo Paulo é extremamente severo e radical. E isso é verdade. O ensino do apóstolo Paulo nessa matéria é extremamente severo e radical. Porque os incrédulos são assim, eles são radicais. Convide o incrédulo para vir na igreja e você conhecerá a radicalidade, o radicalismo dele. Ele será radical em dizer que não vem. Apresente o Evangelho de Jesus Cristo a ele e convide-o a crer no Evangelho. Ele será radical em dizer que não aceita e em dizer que não crê. Convide o incrédulo para participar com você de práticas cultuais ao Deus Santo. Convide o incrédulo a realizar coisas que os cristãos realizam. Ele será radical em dizer que acha tudo isso tolice e não vai se submeter a isso. O incrédulo, os servos dos demônios, os servos de Satanás, são extremamente fiéis, são extremamente zelosos nas coisas do seu Senhor. Extremamente. Não cedem um centímetro sequer. Nós deveríamos ter o mesmo zelo nas coisas de Deus. Nós deveríamos também ser radicais nas coisas de Deus. Nós deveríamos também ser zelosos por aquilo que Deus diz e levarmos isso às últimas consequências. Nós temos um último fator que desencoraja a associação do crente com os incrédulos. E o último está aqui: são as promessas do Senhor. O apóstolo Paulo enumera algumas promessas aqui. Veja o que ele diz. Ele diz no versículo 16 que não há esse acordo entre Deus e os ídolos, somos santuários do Deus vivo. O apóstolo Paulo começa a citar alguns textos do Antigo Testamento, dizendo: habitarei com eles e entre eles andarei. São alusões à habitação de Deus entre nós. E no versículo 17, ele diz: saiam do meio deles, separem-se do Senhor, não toquem em coisas impuras. Tudo isso porque ele habita em nós, ele habita entre nós, e o fato dele habitar em nós deve estimular essa separação, nos afastarmos de tudo que é impuro. E aí o apóstolo Paulo relembra algumas promessas: eu os receberei. Vejam, a promessa no finalzinho do versículo 17. Se vocês se afastarem dos incrédulos, se vocês mantiverem distância de suas vidas e de suas práticas, eu receberei vocês. 18. E lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, nós já não somos filhos de Deus? Não aprendemos em João, no primeiro capítulo de João, que nós somos filhos de Deus e bastou para isso recebermos Jesus Cristo em nossa vida? Isso não é suficiente para sermos filhos de Deus? Por que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que para ser filho de Deus eu tenho que me afastar dos incrédulos? O apóstolo Paulo tem em mente aqui não a posição que nós temos diante de Deus, mas o nosso relacionamento com Ele. Nós só podemos desfrutar de um relacionamento familiar, filial com Deus, quando nós nos afastamos dos incrédulos, do seu estilo de vida e de suas práticas. Nós só podemos desfrutar dessa paz de Deus como um filho, desfrutando da paz e da amizade do seu pai, quando ele está longe dessas pessoas e dessas coisas. Se os irmãos olharem o capítulo 5, versículo 20 desse mesmo livro, os irmãos verão um apelo que o apóstolo Paulo faz aos coríntios. Vejam o que ele diz no 5:20. Portanto, 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E vejam agora, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O que está acontecendo em Corinto? Aqueles crentes são filhos de Deus. Aqueles crentes pertencem à família de Deus. Deus é pai deles. Mas, por se associarem com os incrédulos, eles não estão desfrutando dessa relação pai-filho. Eles não estão desfrutando da intimidade com seu pai. Eles não estão desfrutando da amizade com seu pai. Nós dissemos no princípio que a íntima associação com incrédulos compromete a santificação pessoal. E estava acontecendo isso com os coríntios. Por se associarem com os incrédulos, eles não estavam em paz com Deus. Paulo diz: reconciliem-se com Deus. Se vocês se afastarem dessas práticas e dessas pessoas, Deus estará próximo de vocês, como um pai próximo dos seus filhos. E vocês desfrutarão dessa amizade de família com Deus. Um pai pode ter filhos e não ter amizade com esses filhos. Você talvez possa ter pai e não ter amizade nenhuma com o seu pai. Você pode estar distante dele, envolvido com outras pessoas em outra vida, e tendo pai, viver numa relação distante dele, longe dele. Isso pode acontecer também na vida espiritual. Você pode ser um crente e não desfrutar da amizade, da afinidade, da comunhão íntima com Deus. E isso vai acontecer sempre que você se associar com pessoas incrédulas. Se associando com essas pessoas, você vai se afastar de Deus, servindo não a Deus, mas aos demônios, que são os líderes da vida dessas pessoas. O apóstolo Paulo termina o assunto no versículo 1 do capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas, as promessas que ele menciona aqui são as promessas do versículo 17 e do versículo 18. Eu os receberei, lhe serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas. Essas são as promessas. E Paulo diz: visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. O apóstolo Paulo faz aqui uma alusão ao homem todo. Ele diz que a associação com os incrédulos nos corrompe totalmente. Quando ele fala de corpo e espírito, ele está falando sobre todo o ser humano completo, o ser humano inteiro. Ele mostra aqui que quando eu me associo com os incrédulos, eu corrompo o meu corpo e eu corrompo a minha alma. Ou seja, eu me corrompo completamente, totalmente, todo o meu ser é corrompido quando eu me associo com essas pessoas. Ele diz: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Como eu posso aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor? Rompendo essas relações, me afastando dos incrédulos, me aproximando dos meus irmãos e tendo com os meus irmãos e com o meu Deus uma associação íntima. Que valor você dá para os seus irmãos? e para a sua igreja? Que valor você dá para a sua família na fé? É muito triste ver, é muito triste e fere o nosso coração ver como alguns irmãos não têm amor nenhum por sua igreja. Nenhum. Absolutamente nenhum amor pela sua igreja. Nada. Tem um amor muito profundo pelos seus colegas e amigos lá de fora. Andam com eles. Se divertem com eles. Telefonam para eles todo o tempo. Tempo todo entrando em contato. Tem seus segredos com eles. Tem suas histórias com eles. Divertem-se juntos. E juntos fazem as mesmas coisas. E então, a igreja e os irmãos para esses crentes, entre aspas, acaba não tendo valor nenhum, porque o coração deles não está com seus irmãos, está com os servos dos demônios. E eles servem os demônios juntamente com os ministros dos demônios. Eles servem os demônios com essas pessoas com muita alegria e satisfação. Fazem isso de segunda a segunda, com felicidade, com muita realização, com muito entusiasmo. Não vem a hora de estarem juntos. É assim que você é? Se é assim que você é, a Bíblia mostra nesse texto que você está associado às trevas, que você está associado a Satanás, que você está associado aos demônios, que você está associado aos ídolos, que você está associado à maldade, que você está longe de Deus, que você não se relaciona com Deus como seu pai, que você não se relaciona com Deus como filho, e que você está totalmente corrompido, sujo, apodrecendo, corpo e espírito. Essa é a descrição para você. Esse é o seu retrato. Você que ama os incrédulos e não ama seus irmãos. Você que anda com os incrédulos e não anda com seus irmãos. Você que tem comunhão com os incrédulos e não tem comunhão com os irmãos. Esse é o seu retrato. Servo do diabo. Podre no corpo e na alma. Ministro dos demônios. Alguém que anda na escuridão, longe de Deus e do seu povo. É isso o que você é. Este é o seu retrato. É isso o que a Bíblia diz sobre você. Por isso, reconciliem-se com Deus. Deus nos deu o ministério da reconciliação, diz o apóstolo Paulo. Reconciliem-se com Deus. Saiam do meio deles. Não se associem com eles. Não se ponham em jugo desigual com eles, e eu receberei vocês. Vamos orar a Deus. Deus, como é triste a condição, como é deplorável a condição do crente que vive e convive íntimo, próximo, amigo dos incrédulos. Ó Deus, como é lamentável olhar o quadro de um cristão que tem o seu coração totalmente inclinado para tudo o que é aprovado pelo diabo e seus anjos, e vive longe da comunhão com o Senhor, e vive longe da comunhão com o seu povo. Ó Deus, nós queremos pedir pelos crentes da nossa igreja que são assim, e pedir que o Senhor os abençoe, para que eles se reconciliem com o Senhor e se afastem das trevas e sejam purificados no corpo e na alma e sejam recebidos pelo Senhor na sua intimidade. Se não, ó Deus, pedimos que o Senhor os afaste de nós, que o Senhor os afaste de nós para que não sejamos também contaminados por sua podridão. Que o Senhor os afaste de nós, para que a presença deles entre nós não nos influencie para o mal. Quanto a nós, ó Deus, guarda-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, para que conheçamos a medida certa com que devemos nos relacionar com pessoas que não te conhecem. Que sejamos sábios, que tenhamos entendimento e bom senso, que estejamos alertas para que qualquer grau de amizade não comprometa a nossa identidade, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa comunhão com os irmãos e a nossa santificação. Nós pedimos isso com temor e tremor. Em nome de Jesus, amém.